Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Gálatas 5 e 20. Continuando nossa sequência de um estudo que eu nunca tinha feito antes, nesses quase 25 anos de pregador. Mas é curioso como certos assuntos escapam. Parece que 100 anos de ministério não é suficiente para se abordar tudo o que se precisa sobre a vida cristã. Sempre temos algo a aprender. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, e agora a de hoje, que vamos comentar, inimizades. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse aqui é um caso típico em que adianta muito pouco ir para um dicionário em português, e ver o que significa lá no Aurélio, ou num outro bom dicionário, inimizade. E o que significa, e explicar à luz do que o Aurélio está dizendo lá. É necessário, para se expor uma palavra, e concentrar toda uma pregação em cima de uma só palavra, o que é que a língua grega diz sobre esta palavra lá naquela língua, ver como ela é utilizada, como a Bíblia utiliza. Aí estaremos então aprendendo de fato o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre este assunto. Essa palavra é utilizada com relação a Deus em algumas passagens do Novo Testamento. Inimizade contra Deus, como exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. E Tiago, capítulo 4, versículo 4, podemos ler claramente também ali, este termo usado para com Deus. Tiago 4 e 4. Eu posso ler, não vou comentar essa passagem não. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas não é, ou não deve ser o caso, em Gálatas aqui 5 e 20, como obra da carne, o termo usado contra Deus. O próprio contexto e as palavras seguintes mostram que deve indicar inimizades entre pessoas. Então vamos nos concentrar exclusivamente em inimizades contra pessoas, não contra Deus. Inimizade é o oposto do amor agape. Não quer o bem do outro. O amor, como nós conhecemos, quer o bem do outro, se esforça para obter o que é melhor para o outro. Essa palavra traduzida por inimizade não quer o bem do outro, quer o mal, quer o pior, e se alegra quando o outro não consegue o que gostaria ou o que é bom para ele. Alguns até sugerem, alguns estudiosos, que essa palavra poderia ser traduzida por ódio, em vez de inimizade. E tem sentido, de fato. Porque se nós pensarmos bem, só exclusivamente no sentido de inimizade, como nós conhecemos, como obra da carne, o fruto do Espírito, o oposto, seria o quê? Em vez de inimizade, seria amizade. Mas não há esse fruto do Espírito nas Escrituras. Muito menos, até onde eu tenha visto, a Bíblia não recomenda, não manda que sejamos amigos uns do outro. Não é uma ordem bíblica e nem é fruto do Espírito. Manda amar uns aos outros. Evidentemente que é bom ser amigo do outro. É bom ter boas amizades. Mas o que eu quero dizer é que não é um exercício puramente cristão e que você tem uma obrigação cristã de ser amigo de todo mundo. Não tem. amar todo mundo, você tem. Então, amizade não é o oposto de inimizade, no sentido bíblico aqui. O oposto de inimizade, que seria ódio, a parte de inimizade seria amor. E o fruto do Espírito, amor, está em oposição, então, direta, uma correlação de oposição com a ideia de inimizade. Então, quando você vê essa palavra, da próxima vez, daqui para frente, junto com a ideia de inimizade, pense ódio como obra da carne. Você tem inimizade contra alguém? É a grande pergunta que eu quero deixar com você hoje. Eu não estou perguntando se você tem algum inimigo, no sentido de que alguém gratuitamente não gosta de você, ou que lhe persiga sem você dar motivo. Esse tipo de inimigo é inevitável e muitas vezes nós teremos, talvez sempre tenhamos. Jesus nos orientou quanto a esse tipo de inimigo e o que nós devemos fazer por eles. Orar. Orai pelos inimigos. Mateus 5, 43 e 44. O verbo é amar, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu entendo que esse inimigo aqui é aquele tipo de inimigo que você não quer ter esse inimigo ou não tem inimizade ou ódio contra ele, porque no caso o Senhor Jesus Cristo não teria dito ame e ore por ele, dizia pare com isso. Pare de ter inimizade no coração, pare de ter ódio no coração. Então, quando ele diz que ore pelos seus inimigos e ame os seus inimigos, eu entendo que é aquele tipo de inimigo que você não consegue deixar de ter. E Paulo também diz, se possível, tem de paz com todos os homens, até onde você pode. Então, inimigo mesmo, provavelmente nós vamos ter sempre, ou algumas pessoas vão ter sempre, e outras vão ter quase sempre, ou frequentemente, mas não depende de nós. Então, é nesse sentido que eu faço a pergunta se você tem inimizade contra alguém. Paulo disse que nós devemos dar de comer, dar de beber aos nossos inimigos, para que amontoem o que sobre a cabeça? Brasa, brasa viva. Então, minha pergunta não é se existe no mundo alguém que possa dizer eu sou inimigo do irmão. Do irmão não, eu sou inimigo do fulano. Não quero saber dele, eu quero é o mal dele. Pode ter pessoas assim, mas não depende de você. Minha pergunta é se no seu coração você nutre um sentimento negativo contra alguém que lhe faz um opositor daquela pessoa, você não quer o bem daquela pessoa, no fundo do seu coração você se alegra quando aquela pessoa tropeça, quando ela cai. Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. Mesmo que o outro não tenha esses sentimentos negativos contra você, é óbvio que esse será um relacionamento muito ruim, se da sua parte já tem algo tão negativo. Relacionamento em que Deus jamais será honrado, você se fez inimigo do outro. Mesmo que o outro não tenha nem esta ideia, ou nem deseje, mas você nutre uma inimizade por aquela pessoa. Lembrando, parecido com ódio com aquela pessoa. Isso jamais virá do Espírito Santo, obviamente, é pura obra da carne. Agora considere que o outro tem exatamente esse sentimento ruim que você tem para com ele, ele tem para com você. Ou seja, vocês aí são inimigos na acepção da palavra, da pior maneira que pode ser, uma inimizade de mão dupla. Relacionamento horrível diante de Deus, que desonra a Deus, que ofende a Deus. Espero que você não tenha caído ou esteja preso nessa armadilha que o diabo colocou, a sua própria carne colocou diante de você, deixando a inimizade habitar o seu coração. Se a sua resposta à pergunta, você tem inimizade contra alguém na face desta terra, Se a sua resposta é não, graças a Deus. Você é uma pessoa privilegiada, beneficiada com a ausência desta obra, ou fruto, obra da carne, de que você tem amor pelas pessoas, embora não tenha muita amizade, embora nem simpatize com o fulano. Mas o fato, voltando à questão, o fato de você não simpatizar não significa que você é inimigo ou nutre inimizade contra ele, ou ódio. Eu vou ser um pouquinho mais ousado. O fato de você nem gostar de certa pessoa não significa que você é inimigo ou tem inimizade contra ela. Mas, pastor, quer dizer que eu posso não gostar de uma pessoa e amar a pessoa? Claro. Se nós definirmos não gostar com não ter afinidade de personalidade, maneira de ser, maneira de proceder. Você não gosta, não se afina, mas você ama. Você quer o bem dela, você ora por ela, você tenta ajudar no que for possível, mesmo que não goste do jeito da pessoa. É muito fácil confundir uma coisa com a outra. Mas não confunda. Não é obrigado ser amigo de todo mundo. Agora, é obrigado não ter inimizade contra ninguém. Que é diferente. Bastante diferente. Então, se a sua resposta é não, eu não tenho inimizade contra ninguém, eu consigo amar as pessoas, graças a Deus. Se a sua resposta é sim, infelizmente sim, eu tenho que reconhecer diante de mim próprio, diante de Deus, que eu tenho umas inimizades aí, que eu cultivo no meu coração, contra algumas pessoas ou uma pessoa. Antes de qualquer coisa, fique bem consciente que você está se deixando dominar por uma autêntica obra da carne. Você não vai conseguir agradar a Deus nesse relacionamento, você estará pecando contra Deus, e é preciso deixar esta má obra para trás. Algumas sugestões para os que respondem, têm que responder pela própria consciência, sim, eu tenho inimizade no meu coração. Primeiro, examine se essa pessoa lhe ofendeu, ou lhe causou dano, ou se essa inimizade, este ódio que você tem contra esta pessoa é gratuito. Porque pode ser gratuito. Você já ouviu a expressão assim, eu não gosto do bigode daquele camarada. Pronto. Não vai. Não tem jeito. E aquilo vai crescendo, e esse não gostar, que como eu disse, pode até ser concomitante com amar. Mas agora eu estou falando desse não gostar no sentido ruim mesmo. Eu não gosto, aliás, esse camarada, não tolero. E acaba virando ódio. Esse não gostar pode virar mesmo uma inimizade gratuita. Ah, mas que o fulano te fez? Me diz aí, o que ele te fez? Eu já vi irmãos com queixas contra outros, dizendo... Pastor, eu não tenho a menor ideia do que eu fiz com ele. Mas ele mal fala comigo. Pelo menos há um ano. Eu não sei o que eu fiz. Então, examine se você tem inimizade contra alguém. Por quê? É gratuito? É. Então seja honesto, humilde, reconheça diante de Deus, peça perdão a Deus e pulverize este pecado no seu coração. Pastor, é o seguinte, eu sei que é errado, não devo ter não, mas não é gratuito não. O senhor quer ver a lista de coisas que essa pessoa já fez contra mim? Por isso é que eu tenho ódio dela. E eu sou inimiga dela mesmo. E nutro isso no meu coração. E eu faço a gostar de nutrir, pastor. Vocês sabiam que tem pessoas que gostam de pecar e crentes às vezes ficam tão frios espiritualmente que acham o máximo dizer aquilo ali, não falo. Como é? Não falo. Mas pastor, está liquidado, meu coração está resolvido. Só falta dizer diante de Deus, né? Não falo. Ah, não falo. Não. Não é assim. Não é assim. Não pode. Pois bem, pastor, a lista é grande. De motivos que eu tenho para ser inimiga daquele irmão ou daquela pessoa. Procure tratar com o irmão ou irmã, ou não, nem sendo isso. Na medida do possível, nem sempre tudo é tratável, 100% tratável, e às vezes tem pessoas intratáveis, e é complicado mesmo, eu sei. Mas tente, diante de Deus, tente tratar o assunto. Segundo, exerça o perdão. Da mais profunda forma que você consiga exercer, pedindo a ajuda de Deus. Exerça o perdão contra aquela pessoa. Uma outra sugestão, procure orar por aquela pessoa. É um exercício excelente. Excelente. Tente fazer isso. Orar por alguém que está lhe perseguindo, que está no seu encalço mesmo, e que você está começando a ter amargura contra aquela pessoa, e raiva, e ódio. Ore. É, pastor, orar com ódio e tudo? Com ódio e tudo. Ore com ódio e tudo e dizendo, Senhor, eu estou com ódio no coração. Peço que tu tires, não gosto, não aprovo, sei que é ruim e quero orar por esta pessoa, pedir pelo bem dela, e estou misturando aqui ódio com oração, mas me ajuda e tira isso de mim e derrame diante de Deus o seu pedido humildemente. Procure de alguma forma, também se possível, se relacionar com esta pessoa. Aqui é bom ter cuidado, porque um relacionamento forçado é pior. Uma coisa afetada, né? Tudo bem, já resolvi que não tenho mais ódio, não me considero mais inimigo ou inimiga daquela pessoa. Pronto, agora vou ficar amigo e vou ligar para a gente tomar sorvete junto. E cuidado, cuidado, que não é sempre assim. Às vezes não dá para tomar sorvete com aquela pessoa, não vai dar nunca aqui na Terra. Pode mesmo, irmão em Cristo, pode ser. E não é obrigado a tomar sorvete com o irmão. É necessário amar o irmão, perdoar o irmão, querer o bem e um relacionamento mínimo que seja, mas no mínimo cordial. Algo que eu não consigo admitir na vida de um crente é um relacionamento não cordial. Outro dia eu tive a tristeza de ouvir alguém comentando que uma pessoa nesta igreja não fala com ela. Ou fala de uma maneira muito ruim, virando o rosto. E eu luto para admitir que na Igreja Batista Manancial tem pessoa que passa pelo outro e não fala. Não pode. É absolutamente inadmissível. Tem que falar. Tem que falar. Com um sorriso sincero. Mas eu não consigo sorrir sinceramente, então tem amargura. Resolve isso, tem inimizade. Tem ódio? Chama o irmão, chama a irmã e procura tratar e ora e pede a Deus ajuda muita. Mas eu garanto que Deus vai honrar o pedido deste. Agora dizer, não, aqui todo mundo tem que gostar de comer pizzas com os outros e bater papo, vamos ser amigos de todos. Eu nunca disse isso e não vou dizer. Porque não é uma recomendação da Bíblia isso. Agora um irmão não falar com o outro e mudar o rosto porque cruzou com... Inadmissível, completo. Irmão desse não devia tomar a ceia. Não devia tomar a ceia. E está pecando. Se está tomando a ceia com amargura no coração contra algum irmão ou irmãos. Trate. Isso é inimizade, irmãos. Uma dica para se relacionar com a pessoa que você resolveu cessar a inimizade e pediu ajuda a Deus. E é bom relacionamento, procure pontos em comum, coisas que os dois gostam, e para ver se, sem forçar, mas uma coisa mais ou menos natural. Ah, de repente vocês gostam de falar da mesma coisa, de carros, de automóvel, alguma coisa qualquer, uma profissão, ou um hobby, um passatempo, qualquer coisa. Eu gosto de pescar, sei lá, procure alguma coisa em comum, isso pode gerar uma amizade. Eu tenho um exemplo aqui muito esquisito. Mas eu vou dar um exemplo triste. Imagine quem, as pessoas que eu vou citar como exemplo. Herodes, Antipas e Pilatos. Mas é o jeito. Estão se lembrando que eles eram inimigos e ficaram amigos por um ponto em comum. O ponto em comum é triste. terrível, mas é um ponto em comum. Ódio a Cristo. No dia do julgamento de Cristo, eles que eram inimigos ficaram amigos. Mas eu estou puxando isso para dizer, dois homens daquele calão, daquele tipo, deixaram a amizade de lado e ficaram amigos por um ponto em comum. Um ponto terrível, mas é um ponto em comum e eu quero pegar só esse aspecto do exemplo, obviamente. Imaginem dois irmãos em Cristo o que podem fazer quando resolvem deixar a inimizade e buscarem um ponto em comum para criar ali um relacionamento saudável. Ficam aí as sugestões. Eu quero encerrar lembrando uma sutileza perigosa a qual todos os crentes estão expostos, especialmente os pastores conservadores, fundamentalistas, separatistas, como nós, batistas regulares. Considerar inimigo um outro crente porque não concorda conosco na vida cristã. Cuidado. Parece que era um problema antigo já. Segundo Tessalonicenses, eu estou me arrependido de ter dito mais para os pastores, porque agora vocês vão pensar assim, isso não é comigo, o problema agora é dele, do pastor Kelso, da pastorada toda aí, mas eu estou fora. Tá, não. É mais os pastores, porque tem a responsabilidade de estar na linha de frente. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele. Olha a doutrina da separação aí. Nem vos associeis com ele, para que fiquem envergonhados. Versículo 15. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Apesar do texto falar mais de irmãos entre igrejas, mesma igreja, mas obviamente a passagem pode ser aplicada para crentes de uma maneira geral, inclusive de outras igrejas, inclusive com convicções diferentes, igrejas pentecostais, igrejas neoevangélicas, igrejas com as quais nós não concordamos. É correto nós não nos juntarmos com eles, como de fato não nos juntamos. No versículo 14, nós nos apoiamos, e muitos outros, para dizer que não nos juntamos, não nos associamos com quem não obedece às Escrituras, aos nossos olhos. Mas às vezes nós queremos parar no 14. Falta o 15. Não considere inimigo. Não fique nutrindo um sentimento ruim, negativo, de ódio, de inimizade contra alguém que entenda essa Escritura de outra forma e que vive a vida cristã de uma maneira diferente. Não se junte, tudo bem, dentro de um certo contexto, explique, no caso pastor, pregador, explique para sua igreja a posição bíblica, dê até exemplos, como já temos feito isto, mas não considerando como inimigo e estando sujeito até, sujeito não, disposto a alertá-los. Infelizmente, a maioria não quer alerta e se zanga quando se fala. Mas aí não é problema nosso. A nossa disposição do coração é chegar e estar disposto, como diz as Escrituras, advertindo como irmão. Irmão, eu acho que o irmão está errado. Por isso, isso. Ah, mas isso não precisa discutir. Eu acho que você que está errado. Não vamos discutir. Mas o meu coração está disposto a advertir no que eu acho que está errado. Alguém que se diz crente em Cristo, vou considerar como irmão, pelo menos dentro de certos limites de procedimento daquela pessoa. Mas nós temos que admitir que, às vezes, nós vamos um pouquinho mais longe e quase consideramos inimigos. E é errado esse tipo de comportamento. Separação, sim. Inimizade, não. Mas amor, interesse pelo bem do outro e um coração aberto para divertir sempre que houver condições de fazê-lo. Que Deus nos abençoe e não permita que qualquer tipo de inimizade, de ódio, penetre o nosso coração e, muito pior, que fique ali dentro, alimentando para nos prejudicar terrivelmente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que cada membro desta igreja extirpe do seu coração qualquer sinal de inimizade, de ódio, e troque pelo amor de Cristo, pelo fruto do teu Espírito, no coração. E se há nesta igreja irmãos que nutrem inimizades contra outros ou contra pessoas, que saibam proceder de uma maneira bíblica, cristã, de maneira correta, nivelando a sua vida por alto, deixando isso para trás e resolvendo até onde é viável. E se não, resolvendo de uma maneira externa, conversando tudo, mas no seu coração resolvendo, dando lugar a um perdão restaurador e a um coração largo para estabelecer um bom relacionamento e, por que não, Senhor, pensar até mesmo numa boa amizade. Sempre com muito amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por essas coisas. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.